O ministro Paulo Guedes afirmou no início da semana, na segunda-feira, que o governo deve apresentar sua proposta de reforma tributária na próxima semana ao Congresso Nacional. O governo decidiu, inclusive, convidar uma equipe econômica, um time de especialistas para aperfeiçoar essa proposta do Executivo. O ministro também explicou que o governo freou a apresentação da proposta de reestruturação do Pacto Federativo logo depois da reforma da Previdência, em função de Câmara e Senado iniciarem a discussão da reforma tributária. Guedes criticou o sistema, que compromete orçamentos de estados e municípios para determinados setores, e defendeu que os entes federativos tenham mais liberdade para decidir o destino das verbas. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação, né, entre um novo pacto federativo, que é o que vem sendo pensado pelo governo também, além das propostas, né, de reforma da Previdência e tributária. E qual é a relação, hein, entre pacto federativo e reforma tributária? Converso com o professor Gabriel Lochagin, que é da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Ele é mestre doutor em Direito Econômico Financeiro pela USP. Como vai, professor? Bom dia.
Roxane, bom dia.
Muito obrigado por conversar conosco e trazer esse tema, mais detalhes deste tema aqui para o ouvinte da Rádio USP. O ministro Guedes deixou bastante claro que ele queria muito, na sequência da reforma da Previdência, apresentar a proposta de um novo pacto federativo. Mas aí, segundo ele, foi atropelado porque Câmara e Senado, e são várias as propostas, estão sendo encaminhadas de reforma tributária. Ele disse que então colocou essa proposta do pacto de lado para discutir, para apresentar a sua proposta, que é o que deve acontecer na semana que vem, não é? Professor, ele está correto em dizer que um novo pacto federativo deveria ser discutido e votado antes da reforma tributária?
De fato, o ministro Guedes, desde o período da campanha eleitoral, já havia se manifestado em torno da ideia de revisão do pacto federativo, que é, na verdade, um belo eufemismo para descrever a postura competitiva que os estados e os municípios adotam entre si com relação à repartição de recursos na federação. É uma questão fundamental que precisa ser resolvida em qualquer federação, não é diferente na federação brasileira. O que ocorreu de diferente, no entanto, é que a reforma tributária começou a ser discutida antes do pacto federativo em si. Então, apesar da manifestação reiterada do ministro da Economia, de que a definição dos termos em que são repartilhados os recursos na federação deveria ser uma prioridade, na verdade, a reforma tributária veio antes. E o que isso significa, todos devem estar se perguntando, em termos concretos, né, efetivos? Bom, é que a reforma tributária, embora seja uma reforma crucial para o país, ela não consegue atingir todos os pontos que tem provocado ineficiências na gestão de recursos do país. O que nós vemos a respeito das inúmeras discussões que estão no Congresso é a unificação de tributos, ora uma unificação maior, ora uma unificação menor, para simplificar a cobrança desses tributos, reduzir o impacto que esses tributos têm sobre a atividade econômica e, de certa maneira, racionalizar a atividade administrativa. Só que boa parte dos problemas que nós temos na Federação Brasileira não decorre de questões exclusivamente tributárias, mas de questões que nós podemos chamar de financeiras no sentido geral. É o descompasso que existe entre despesa e receita que provoca dificuldades para todos os governadores e para todos os prefeitos do país. Ou seja, é o fato de que todos esses entes têm encargos que não conseguem ser cobertos pelas receitas que eles arrecadam. A questão do nome do tributo, portanto, se é competência tributária própria ou se o recurso vem partilhado da União, isso perde importância quando os governadores olham os seus orçamentos e verificam que receberam, a partir da Constituição, uma série de encargos sociais importantes, como, por exemplo, educação, saúde, segurança pública, que são hoje temas organizados e administrados pelos estados, mas concretamente os recursos são insuficientes, né? Então, este problema da relação entre receita e despesa, a reforma tributária não consegue enfrentar de maneira satisfatória. Seria necessário modificar o sistema de repartição de despesas e e também de outras fontes de receitas que têm os estados e os municípios.
Quer dizer, nós temos um problema que não é só com o seu distributário, né, mas é também financeiro, é fiscal dos Sim. entes federativos, as dívidas, essa dificuldade entre acertar receita e despesa. Bom, até os secretários da Fazenda estaduais apresentaram até uma proposta, eles querem que se compense perdas, né, isenções fiscais. Não é verdade? Tem isso também, tem esse movimento, eles até adiantaram bastante a discussão. Porque o que é que todo mundo quer, né? Simplificar a arrecadação. Serão duas formas de unificar por grupos, né? Um, os impostos federais, outros os estaduais e municipais.
Isso.
Não é isso, professor? Então, você vai arrecadar isso. Agora, continua a briga por quem vai receber quanto desses impostos, né? O problema da divisão permanece. É isso que eu quero entender.
Permanece.
A reforma tributária dá conta disso ou vai precisar mexer no pacto?
Não, vai precisar mexer em muitas outras coisas. Por exemplo, muitos estados já foram perdendo algumas competências tributárias ao longo do tempo. E eu me refiro aqui ao período posterior à Constituição de 88. Então, digamos, a substituição de alguns impostos estaduais e também municipais pelo Imposto sobre Bens e Serviços, né, o IBS, que está em discussão no Congresso, na verdade é uma manifestação mais intensa de algo que já ocorreu. Então, os estados perderam... Em 93, a competência para instituir um adicional sobre o imposto de renda. Depois, algumas reformas retiraram o poder de tributar a exportação de mercadorias. E esse é um ponto crucial, né, que se tornou um problema enorme para a Federação Brasileira, que é como compensar essas perdas de receitas, principalmente a partir da Lei Candir. A União acabou não compensando, da maneira como havia prometido, essa perda de arrecadação dos estados. E aí nós vemos, por exemplo, aqui na proposta de novo pacto federativo do ministro Guedes, uma compensação. Disse o seguinte, os estados desistem de acionar judicialmente a União, mas em troca, os recursos que provêm da exploração do pré-sal, a chamada cessão onerosa, vão garantir que, em termos efetivos, né, os estados não tenham perdas financeiras. Ou seja, vai dar dinheiro para os estados. Então, são muitas questões que estão colocadas na mesa. Apenas para citar mais algumas, né, para colocar a complexidade da questão Sim. e como ela ultrapassa muito a reforma tributária. Veja, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, é hoje responsável por transferir boa parte dos recursos que estados e municípios aplicam na educação básica. E isso é importante porque é uma despesa obrigatória. Se os governadores e os prefeitos não gastarem o percentual mínimo em educação básica de maneira particular, eles cometem ilegalidades que podem provocar rejeição das contas. Então, é uma questão crucial para a administração estadual e municipal. Ninguém brinca com isso. Só que o Fundeb, ele é uma norma transitória. Ele se esgota em 2020, porque perde o prazo a instituição desse fundo, né? E aí, como é que os estados e os municípios vão fazer a partir de 2020? Então, isso está na pauta de negociações também. É substituir o Fundeb atual por um novo Fundeb, que é um fundo temporário, vai precisar ser recriado, só que ao ser recriado, os estados e municípios estão dizendo, bem, mas nós queremos, então, um volume maior de recursos, até para compensar essa perda relativa que nós tivemos na arrecadação total do país ao longo do tempo. Né?
Quer dizer, eles querem algum tipo de compensação, estão negociando já isso, né?
Exatamente, e são negociações com relação a fundos, com relação à repartição de receitas de petróleo, de gás natural, de recursos minerais em geral, compensações em relação a isenções fiscais que, por vezes, a União concedeu para os seus próprios tributos, só que eram tributos repartidos. Então, benefícios fiscais federais relativos à IPI. Isso provocou um reflexo na arrecadação estadual e municipal, porque o IPI é a base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Então, dizia que a União estava fazendo cortesia com o chapéu alheio. Isso tudo é uma questão que vai precisar ser resolvida, né? Daí que faz sentido que o ministro Guedes quisesse apresentar antes da reforma tributária. Mas, de qualquer maneira, os fatos se comportam, às vezes, de uma maneira independente do nosso desejo. Né? Então, a reforma tributária acabou sendo negociada antes.
Então, na sua avaliação, a reforma tributária não dará conta de resolver todas essas questões, né? entre arrecadação e divisão de recursos nos entes, União, Estados e Municípios. Quer dizer, depois dessa reforma tributária, vai ter que se mexer com o Pacto Federativo também? E que proposta poderia ser benéfica, se é que há uma proposta, né?
Claro, nós vamos chegar a essa situação em que a reforma tributária produz alguns resultados positivos, quer dizer, nós não sabemos ainda qual vai ser a reforma aprovada, se é que vai, mas temos aqui algumas propostas na mesa, né? Para o contribuinte, ela pode ser muito boa por simplificar um sistema tributário que é muito complexo, mas para as administrações do país, os governos estaduais e municipais, substituir alguns tributos por outros e não modificar a quantidade de dinheiro que eles têm para atender as suas despesas, é uma solução parcial, né? Vamos ter que pensar em outras. E, por exemplo, uma proposta que tem sido aventada é a de que haja várias reformas constitucionais também, portanto, por meio de PECs, que tem todo esse procedimento complicado de aprovação, para desvincular receitas. Os orçamentos hoje, principalmente nas entidades menores da Federação Brasileira, principalmente nos municípios, são orçamentos muito rígidos. Eles têm pouca liberdade de alocação. E são muito, muito rígidos por algumas boas razões, em determinados casos, mas por razões não tão boas em outros. Então, é claro que a vinculação constitucional para áreas como educação e saúde, tudo isso é muito importante para garantir um percentual, um nível mínimo de aplicação de recursos. Podemos considerar que seria muito difícil que nós tivéssemos níveis atuais de investimento nesses setores, caso não houvesse uma norma que obrigasse esses gastos mínimos. Só que existem diversas outras hipóteses de vinculação que não têm uma racionalidade tão clara, que foram sendo criadas ao longo dos anos, determinando, por exemplo, que um percentual X dessa receita deva obrigatoriamente ser aplicado nesse recurso. E, no final das contas, tem estados que têm mais de 100% da sua receita vinculada. Ou seja, não dá para gastar tudo tal como determina a quantidade dessas imposições legais. Então, desvincular as receitas pode ser uma saída, sempre ressaltando, é claro, atingir por meio da desvinculação áreas sociais deveria ser a última opção. Ou seja, nós devemos começar desvinculando diversos setores que não apresentam uma racionalidade, uma função social clara, né? Que desorganizam o orçamento. E como uma segunda proposta para atingir um campo das receitas que é bastante sensível para os estados, acredito que aumentar o percentual de participação em receitas que não são tributárias, tais como receitas patrimoniais, receitas de royalties, do pré-sal, pode ajudar a desconcentrar recursos da União. Por fim, é preciso que a dívida dos estados e dos municípios encontre uma saída clara, porque, de fato, esses entes alegam que elas têm sido corrigidas por índices que são quase que extorsivos, taxas de juros elevadíssimas. Acredito que a União poderia se esforçar para renegociar esses valores, diminuir a pressão da dívida pública nos orçamentos dos estados e dos municípios, desde que com contrapartidas muito claras, para que não seja só um benefício gratuito e as administrações dos estados e municípios continuem totalmente desorganizadas.
Muito bem, sem falar que tem a possibilidade, professor, que acho que também vai mexer com as contas de estados e municípios, que é se na PEC paralela ali você mudar as regras, os funcionários públicos, né, estaduais e municipais. Isso também pode ter um impacto. Vamos ver, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer.
Sim, estamos acompanhando essas inúmeras propostas em discussão.
Muito bem. Professor Gabriel Lochagin, que é da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, mestre e doutor em Direito Econômico Financeiro, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre esse tema, que é complicado, mas enfim, a gente tentou aqui entender um pouco do que o governo está discutindo. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição.
Eu é que agradeço.